Há um furadouro no fim do arco-íris, sempre termina em choro. E nada serve de consolo, nem despertar a realidade. Se escolhes viver um sonho, mas aos poucos o sonho transforma-se em paranoia. Tornas-te ambicioso e pronto a apunhalar nas costas. E as camas de outrora se passaram a história.
Rádio Angola Unida. Amigos ouvintes, a todos muito bom dia, boa tarde, onde quer que sejam. Esta é a 23ª edição da Rádio Angola, nos microfones de Serafim de Oliveira. Apresentação e comentários de Carlos Lopes. Carlos, bom dia, boa noite.
Muito boa tarde, Serafim. Bom dia, boa noite aos nossos ouvintes em Angola e na diáspora, conforme os seus horários em que estejam a ouvir este programa. E vamos então iniciar.
A visita oficial da Ministra da Justiça Portuguesa foi adiada sem nova data e o inquérito contra Manuel Vicente continua a ter ver. Por que razão?
Ora bem, eu penso que a senhora Ministra de Justiça Van Dunen, de Portugal, foi ela também surpreendida porque há poucas horas dessa visita oficial, que já tinha sido preparada atempadamente, foi precipitadamente adiada sine die por Angola, pelo Ministério da Justiça angolano, e na altura do adiamento, sem qualquer justificação. Mas não tardou para que se soubesse, apesar da especulação de que teria a ver com uma semana antes, a formalização de considerar Manuel Vicente vice-presidente de Angola, mas que à altura dos factos era o presidente da Sonangol e que tem um problema jurídico que faz parte de um inquérito em que está detido preventivamente e em casa com pulseira eletrónica um procurador adjunto, em que Manuel Vicente é acusado de corrupção, suborno, também branqueamento de capitais, enfim, e que esse aparentemente, presumindo-se a inocência de toda a gente enquanto a sentença não for preferida em tribunal, mas digamos de que juntou-se as duas situações. E não tardou que nem 24 horas depois já havia em Luanda e em Portugal também a noção de que o adiamento da visita da ministra Van Dunen a Angola tinha a ver exatamente com essa situação. E se dúvidas houvesse, a nota do Ministério do MINEX, do Ministério das Relações Exteriores de Angola, veio clarificar, mencionando até dificuldades futuras que possam vir a existir no relacionamento entre Angola e Portugal, o que não é novidade, porque até o próprio Presidente da República, Eduardo Santos, há 2 anos atrás já tinha anunciado quase uma ruptura ou dificuldade nesse relacionamento. E agora, por este motivo do adiamento desta visita e evocada pela nota do MIREX, pois concluiu-se preto no branco, como se costuma dizer, claramente que isso pode criar algumas dificuldades. Aparentemente, quer o primeiro-ministro português, quer o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, estão a dizer que continuam interessados no bom relacionamento de Angola e a esperar que proximamente a visita do primeiro-ministro português de Angola se concretize conforme foi decidido numa viagem que o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal fez a Luanda também há cerca de 15 dias atrás. Por isso, mais uma vez, temos aqui um problema em que Angola tem dificuldade de entender e depois faz referências ao colonialismo, que em Portugal existe uma onda de pessoas contestatárias ao regime atual que vigora, pois é um regime de cariz ditatorial, eu diria que não é só Portugal, mas pronto, Eles têm tudo apontado, apontam os dedos para Portugal e por isso não é propriamente novidade que ocorra uma situação, porque Angola tem dificuldades de compreender na separação de poderes. O poder judicial está separado do poder executivo e do poder legislativo e por isso, enquanto que em Angola as coisas se misturam, por força até de alguns preceitos constitucionais, em que o Presidente da República também é chefe do Executivo, é titulado do Executivo em Angola, também nomeia juízes, etc., e torna-se um bocado complicado, nesse contexto, entender e compreender que em Portugal realmente existe a separação de poderes e que nenhum primeiro-ministro pode influenciar a justiça portuguesa só para facilitar o relacionamento ou cooperação entre Estados, uma cooperação bilateral entre Portugal e Angola.
Carlos, tendo em conta que Manuel Vicente é tido como a testa de ferro de Eduardo dos Santos, não estará aqui este processo jurídico contra o vice-presidente da República uma pista para alcançar posteriormente o José Eduardo Santos?
Não parece, este é um processo que envolve apenas Manuel Vicente. Mas como todos os processos judiciais em Portugal funcionam assim, em determinada altura do inquérito, por isso é que se ouvem os arguídos, as testemunhas, não é? E por isso é que se pretende ouvir, o que está aqui a questão mais, é tentar ouvir Manuel Vicente sobre os fatos. Ora, por vezes, quando num inquérito, está a prosseguir um inquérito, e o Ministério Público detecta que há ali uma situação que pode envolver outras pessoas, terceiros, normalmente retiram uma certidão do processo principal e abrem um segundo, ou terceiro, ou quarto processo de acordo com as declarações de quem as fez no processo principal. Ora, aparentemente, nada envolve neste processo Eduardo Santos ou seus familiares ou coisa assim. Digamos que aqui, nitidamente, Manuel Vicente ter a suspeita de ter subornado, corrompido este procurador adjunto que está de processo eletrónico em casa e que já esteve detido preventivamente, em cadeia, e por isso o que se pretende, e tivemos a oportunidade até no programa anterior, dizer que isto ia acabar em nada, porque não se vai conseguir ouvir Manuel Vicente. Passam-se os prazos estipulados no Código de Processo Penal Português e aquilo acaba por ser arquivado, sendo que o dito processo principal em relação ao procurador adjunto pode chegar a uma possível, se houver provas para isso, condenação desse procurador adjunto. Por isso, nada indica que haja aqui, para já pelo menos, alguma relação com Eduardo Santos?
Vejamos o seguinte: caso o Manuel Vicente a Procuradoria da República Angolana não colabore com a sua congênita portuguesa, Manuel Vicente corre o risco de ser condenado à revelia, não é verdade?
Bem, esse risco pode ocorrer. Lá está, se o Ministério Público, finalizando o inquérito, e há sempre um juiz que acompanha o processo, chegarem à conclusão que têm elementos probatórios suficientes para irem a julgamento e Manuel Vicente ser constituído arguido e réu neste processo, e se não estiver presente para se defender, obviamente pode ocorrer essa situação de ser condenado à revelia. Mas o que está aqui em questão é recolher, a nível do Ministério Público, em face de inquérito, recolher declarações, e aí já existe uma falta de colaboração da Procuradoria-Geral da República de Angola, que inclusive já alegou imunidade diplomática pelo cargo de vice-presidente. Agora, bom, ele vai ser vice-presidente por mais 6, 7 meses, 8 meses no máximo, não é? Porque estamos em eleições, vai haver um outro presidente, um outro vice-presidente, e se não for nomeado para um outro cargo com imunidade diplomática, tudo pode acontecer de que ele saia de Angola e venha no espaço, chega, por exemplo, na Europa, e seja confrontado com uma situação desagradável, não é? Por isso, mas se Manuel Vicente esgotar os prazos previstos no prazo nos estabelecidos no Código Penal Português, o processo, no que diz respeito a ele, pode até ser inclusive arquivado, não é? Pronto, isso é uma situação que pode ocorrer. Quer-se o ser condenado à revelia, só mesmo havendo provas muito fortes levadas a julgamento e que leve a essa possível condenação.
Carlos, no programa anterior falámos sobre o que podia, digamos, esse julgamento influenciar as decisões do Clube de Paris em relação a uma certa reabilitação da imagem do nosso sistema bancário. Bom, quer dizer que se não for resolvido nada, se não sair nada neste processo judicial, até às próximas eleições, então, quer dizer, todo tipo de investimento em relação, digamos, a angariamento de fundos, né, estará em suspense?
Sim, ou seja, as entidades financeiras internacionais que andam a ouvir o governador do BNA a apelar para que sejam... ou que preparem uma situação mais favorável à recuperação da credibilidade perdida pelo BNA em termos internacionais, esta situação é uma situação também de haver aqui problemas com dinheiros, não é? E configurar estas situações que a comunidade internacional apontou o dedo ao BNA, de havendo legislação em Angola para cumprir, não se cumpre. Lavagem de dinheiro, branqueamento de capitais, como é que o dinheiro do Manuel Vicente entrou em Portugal, para que efeito é que foi, e depois se comprou o dito imóvel, quando é que vendeu, por quanto é que vendeu e qual foi o destino próprio. Tudo isso são as ditas situações que o BNA tem e que afeta Angola e que afeta a economia de Angola, afeta a imagem de Angola, afeta a credibilidade em termos gerais. As instituições financeiras acabam por apontar o dedo e dizem, pois é, vocês estão aqui como meninos do couro, salvo expressão, mas... Eu também, aqui esta notícia indica que o vosso vice-presidente está envolvido nesta situação, assim e assim. Ora, isto só ocorre porque as regras internacionais e também a legislação nacional que está aprovada não é aplicada. E esse é o grande problema do executivo, do titular de poder executivo, de aplicar legislação em Angola em proveito próprio, mas nunca salvaguardando os interesses gerais e do cidadão comum. E, por conseguinte, uma coisa é o governador do BNA, junto das instituições financeiras, estar a branquear a situação, a dizer que isso não é assim tão mal como se falam, e apontar-lhe os dedos, e bem, você diz que não é tão mal, mas olha, temos aqui uma situação em Portugal, assim e assim, e o que é que você tem a dizer? Eu fico calado porque não tenho que dizer nada, não é? Porque, quanto muito para dizer que é um problema de justiça, mas é um problema de justiça exatamente porque em Angola não se cumpre, começa por em Angola não se cumprir as ditas regras, por isso é que há falta de divisas, por isso é que há falta de dólares no mercado, porque exatamente não se confia de que possíveis situações anómalas de branqueamento de capitais, de lavagem de dinheiro, tráfico de influências, corrupção, etc, etc, não estão a ser devidamente prevenidas e julgadas e reprimidas, não é? Pelo contrário, até o João Lourenço, candidato cabeça de lista do MPLA a semana passada no Lubango, falava que uma prioridade dele seria o combate à corrupção. Bom, vamos ver.
Carlos, há 6 meses das eleições, as máquinas partidárias preparam-se na pré-campanha eleitoral.
Bom, ainda agora acabamos de referir a máquina do MPLA com João Lourenço à cabeça, né? A promessa que ele ontem fez, e hoje esteve no Quinto Bié, a reafirmar que é a sua intenção percorrer as 18 províncias de Angola. Obviamente que a máquina do MPLA é uma máquina que conta com as ajudas do Estado, com a comunicação social do Estado. É uma máquina pesada e oleada com os dinheiros públicos, não é? Coisa que os partidos de oposição concorrentes às eleições gerais de 2017 não possuem. Mas todos eles já se percebe que estão a afinar as suas máquinas, as suas lideranças já se começam a deslocar também um pouco pelo país, uns a dar mais prioridade a determinadas áreas do país, o litoral, onde o censo indicou, por exemplo, determinadas faixas etárias em que é necessário trabalhar eleitoralmente, e também contar com toda uma logística e com os recursos humanos, com os quadros internos, militantes, dirigentes, para ir afinando a máquina à medida do tempo. Por isso a pré-campanha foi lançada, mas rola sob rodas, como se costuma dizer, e por conseguinte estamos a entrar naquela fase em que o eleitor em particular, o cidadão angolano em geral, vai começar a estar mais atento, em primeiro lugar, às lideranças, aos cabeças de listas, ou aqueles que se presumem que vão ser cabeças de listas, e todos aqueles dirigentes que os acompanham que possam estar a fazer esse trabalho e passar a mensagem, as ideias, e que põe-se realmente o grande problema nos órgãos de comunicação públicos estarem focalizados apenas no MPLA e com o MPLA. Isso é um dos problemas que, nomeadamente, a própria Casa Sé, o líder da Casa Sé, está a levar isto muito a sério e com ameaças de que vai para a rua, se for necessário, exigir o cumprimento da lei e a cobertura por parte dos órgãos de comunicação pública de todas as iniciativas que a oposição está a fazer, sendo essa obrigatória em campanha eleitoral por lei, como se sabe.
Carlos, como é possível, por exemplo, João Lourenço falar de corrupção em Angola quando ele foi beneficiário de 30 milhões de dólares do fiasco da Bessa, Angola?
Bem, é o que se sabe, não ocorre em Angola nenhum processo judicial contra João Lourenço por causa dessa situação e de outros que se fala, não é? Por isso, por aí, ele deve dormir descansado. E não lhe custa nada falar em corrupção. Bom, tá, existe uma lei da probidade desde 2010, aprovada por maioria pelo MPLA, e que ajudaria, caso houvesse boa vontade política por efeito, a Procuradoria, o próprio Ministério da Justiça, a terem uma ação mais eficaz contra a corrupção. Ora, desde a independência, em particular de 2002 até a presente data, vem agora João Lourenço a dizer que é uma prioridade. Então o que é que eles andaram a fazer durante estes anos todos? Uhum. Qual foi o tratamento que eles deram aos corruptos? O que é que fizeram para que o eleitor acredite naquilo que o João Lourenço está a prometer, que é uma das prioridades, acabar com a corrupção? Bom, isto é isso, e outras coisas que ele ainda vai dizer. Espera-se que o andamento da campanha pré-eleitoral entre depois na fase derradeira, que é a campanha eleitoral, mas a população em relação ao MPLA está muito cética, é o descrédito, não é? Vê-se até nos resumos, e quem acompanha as horas a fio que a TPA e a Rádio Nacional de Angola dão ao candidato João Lourenço do MPLA, cabeça de lista do MPLA, as eleições gerais, o pouco entusiasmo que existe, para já, porque ao que parece as pessoas muitas vezes são quase que lançadas lá para o recinto onde o comício vai ser feito. E por conseguinte, João Lourenço está com um discurso que efetivamente, como se costuma dizer, não convence ninguém. Ora, os dos partidos de oposição parece que não podiam ter um adversário melhor que João Lourenço, pela negativa, como é óbvio, não é? Porque até a data não tem efetivamente mostrado estileca para estar em comícios, não tem o traquejo, enfim, tem muito que melhorar nesse sentido. Por isso, em termos gerais, as máquinas partidárias estão efetivamente em movimento, a rolar, a ganhar velocidade e a priorizar aquilo que acreditam que é onde conseguem maiores votos, ou nas áreas urbanas ou suburbanas, ou pelo litoral, viu-se até pelo censo, já toda a gente sabia que o interior tem pouca população, por isso a maior parte dos deputados a serem eleitos será nos maiores centros populacionais, onde, aliás, o registro eleitoral censo que está a ser feito vai indicar exatamente números bastante interessantes, não só de que é a maioria dos jovens que é o grosso dos registros, mas que também sobressai notoriamente as áreas urbanas e suburbanas.
Carlos, a Amnistia Internacional denuncia em relatório o silenciamento dos descontentes do regime angolano.
Isso é uma forma simpática, porque a Amnistia Internacional não teve nenhum problema em relação a Angola, no seu relatório anual de todos os países, que mencionou também Angola, em falar neste silenciamento, que é um facto. Ainda ontem se comprovou de como é que poucos jovens, uma mão cheia deles, não eram muitos, conseguem mobilizar tanta polícia, tantos cães, enfim, tantas forças de intervenção, quando pretenderiam mais uma vez ter livre expressão, ter livre opinião, neste caso sobre a matéria em que eles indicavam como objetivo, que é Bonito de Sousa ser número 2 da lista de candidatos do MPLA às eleições gerais e ao mesmo tempo ministro do MAT, que curiosamente responsável pelo registro oficial, registro eleitoral oficioso. Por conseguinte, se o objetivo efetivamente é importante, não é? Também verificou-se mais uma vez que, por medo e por receio, essa será a base de grande parte da população não aderir a este tipo de movimento pacífico, de manifestações pacíficas, que mesmo assim os elementos desta manifestação são reprimidos, quando a própria lei assim o diz, a Polícia Nacional estará no local para garantir a ordem pública, mas garantir antes de tudo a vida de quem está-se a manifestar, não é? E não atentar contra os mesmos, batendo-os, atirando os cães. Por isso, a Amnistia Internacional, e muito bem, veio a denunciar algo em 2016, que continua em 2017, e enquanto o MPLA estiver no poder, só podemos contar com um regime de cariz ditatorial, repressor, e realmente em que a livre expressão e a livre opinião não é nenhuma prioridade, nunca foi, nem nunca vai ser, do MPLA enquanto governo. Por isso, os jovens com coragem que aparecem e eles também têm que repensar uma forma de engajar mais apoiantes a essas manifestações, ou como é que eles têm que fazer, ou com objetivos têm que ter para futuras manifestações conseguirem o apoio de mais pessoas, porque o descontentamento, isto sabe, sente-se, conhece-se, que é enorme. Agora, realmente, da parte dos ativistas, que têm sempre uma ação meritória, que dão a cara, dão o corpo ao manifesto, como se costuma dizer, apanham, não é? Por parte da polícia, mas também sentem-se depois sozinhos, no aspecto de que numa cidade com cerca de 7 milhões de habitantes, estão 5, 6, máximo se calhar 7 pessoas ali a fazer frente a uma polícia e a garantir o direito de manifestação, que é um direito constitucionalmente protegido, e por conseguinte é preciso também os próprios refletir de que forma é que têm que criar objetivos que envolvam o interesse de cidadãos que em surdina os apoiam, mas que de facto na prática depois não aparecem para aquele apoio real e aquele apoio moral que eles esperam, e que alguns, já num vídeo que está a colar nas redes sociais, apontam. Mas eles próprios também têm que refletir se estão na estratégia certa, se estão na forma certa, e pararem um pouco e pensarem de que forma é que podem arranjar ou melhorar a sua estratégia com o objetivo de envolver mais descontentes contra este regime de cariz ditatorial do MPLA.
Neste ano de eleições, prevê-se o aumento das repressões contra cidadãos indefesos em Angola?
Há uma preocupação. Há uma preocupação a começar pela sociedade civil, não é? A própria situação de que grande parte dos votantes serão jovens, muito jovens, e a juventude é muito pertinente, e caso detetem de que possa vir a existir irregularidades no processo de votação e no apuramento de resultados, não aceitarem isso de bom agrado e manifestarem o seu descontentamento. Por isso, as próprias autoridades têm essa preocupação, primeira, em salvaguardar a vida do cidadão, e, em segundo lugar, a ordem pública, e ter como principal objetivo que este processo eleitoral das eleições gerais, 2017, venha a correr da melhor forma. Mas que existe essa preocupação, que pode haver pontualmente situações conflituosas, e por isso a mensagem que as próprias lideranças querem e gostam de passar é que seja ordeira, que haja positividade, que haja inclusão, de maneira que as diferenças também sejam respeitadas.
A manifestação do dia 24 volta a não ser permitida em Luanda, e visava Bonito de Sousa, jogador e árbitro das eleições gerais. Porquê?
Já falámos um pouco sobre este tema, por isso já sabia que as autoridades não iam aceitar essa manifestação. Os próprios manifestantes já estariam à espera de poderem ser reprimidos, como foram, de facto, e que terá que haver maior respeito. Estamos a caminhar para as eleições gerais, não há interesse nenhum da parte do MPLA, do titular do Poder Executivo, do Presidente da República, que simultaneamente também é Presidente do MPLA, não há interesse em prender por delito de opinião, ou seja, pessoas que pensam de uma maneira diferente, que querem manifestar as suas opiniões de uma forma diferente, ordeira, quer dizer, sem fazer confusão, sem estarem com atitudes agressivas, porque não estão, pelo contrário, sofrem exatamente pela agressividade por parte daqueles que deviam estar a defendê-los. A sua integridade física é violada por aqueles que deviam estar a defendê-los, e infelizmente em Angola vai ao encontro do tema anterior da Amnistia Internacional, no silenciamento. Quer dizer, a intenção de quem está no poder, do partido que está no poder, manter ao longo dos próximos anos, se não décadas, o princípio da repressão, da violação dos direitos humanos, da livre expressão e da livre opinião, por caso contrário, permitiriam, dentro das regras estabelecidas na lei, que estes ativistas iniciassem a manifestação, prosseguissem a manifestação de princípio até o fim, porque também, convenhamos, eram mais os polícias a reprimir do que propriamente manifestantes a quererem exercer o seu direito de cidadania otorgado e consagrado e garantido pela Constituição de Angola de 2010.
A Constituição angolana permite este tipo de manifestações. Por que é que o governo continua persistentemente a violá-la?
Bom, isso só mesmo o governo para responder. Agora, presume-se que eles não gostem dos objetivos dos manifestantes, não gostam das suas ideias. Aliás, parte deles já estiveram presos, como nós sabemos, naquele processo 15+2, em que, não havendo mais por onde acusar, vieram com aquela da associação de malfeitores, não é? Por isso, isto é um MPLA que dirige o atual governo, através do seu presidente, Eduardo Santos, e que tem alguma dificuldade de lidar com este tipo de contestação, digamos assim, com este tipo de manifestação de livre expressão e de opinião. E sempre terá, porque realmente regimes de cariz ditatorial, quando se confronta com a rebeldia, nem sequer é rebelião, é mais uma rebeldia, uma contestação séria, com objetivos sérios, por parte de um grupo pequeno e que envolve depois meios de repressão que nada são conformes com o impacto que esses manifestantes têm, é um regime que tem muito receio de perder o poder. E quanto mais caminha para o seu fim, mais fortes são a reprimir aqueles que os contestam. E, por conseguinte, eles sentem que efetivamente não têm razão, sabem exatamente que aquilo que estão a fazer não está e viola a Constituição e não está de acordo com os direitos universais dos direitos do homem, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que a Constituição ratificou, né? E por isso isto é uma característica realmente das ditaduras ou dos regimes de cariz ditatorial como o angolano têm quando efetivamente estão na sua reta final e a desorientação dos seus dirigentes acaba por ser um pouco mais violenta e pouco racional, pouco amistosa, e depois dá naquilo que efetivamente foram os acontecimentos de ontem, quer em Luanda, quer em Benguela, porque Benguela também na mesma altura estaria a fazer a manifestação, e objetivamente há toda uma razão, não é? Raramente se vê em qualquer país esta situação de ser árbitro e jogador no mesmo processo eleitoral, não é? E o que está a acontecer com o Presidente de Sousa é exatamente isso, não é? É responsável, nomeadamente, por ser ministro do MATE, pelo processo do registro eleitoral oficioso e, ao mesmo tempo, é o número 2 da lista oficial de candidatos do MPLA.
Carlos, continuação de bom fim de semana. Até o próximo programa.
Bom dia. Uma boa tarde, um bom fim de semana também e uma boa semana para todos os nossos ouvintes. Um grande abraço.
A eterna busca pela ânfora de ouro, no fim do arco-íris, sempre termina em choro. E nada serve de consolo, nem despertar a realidade. Se escolhes viver um sonho, mas aos poucos o sonho transforma-se em paranoia. Tornas-te ambicioso e pronto a apunhalar nas costas. E os camas de outrora que passaram a história se tornaram degraus na escada para a vitória. Tu queres zeros na conta, só for prego na mesa. Mas os zeros que amontoas estão dizendo que a esquerda. E no fim velho, ranhoso, ninguém fica à tua beira. Até os netos são como fazer matéria. Às vezes é indecente o que nos diz toda a gente. O caminho é para frente, que atrás vem triste. E nas entrelinhas a dica que fica implícita. Se esbarras em alguém, não hesita, pisa. Às vezes é indecente o que nos diz toda a gente. O caminho é para frente, que atrás vem triste. E nas entrelinhas a dica que fica implícita. Se esbarras em alguém, grita, pisa. Todos almejam a ânfora e a ansiedade latente. É o que deseja que o ponteiro pode ser diferente. Uns querem riqueza, outros fama e sucesso. Outros explicação fácil para entender o complexo. Mas imagine o tédio se bastasse querer. Como ter um gênio da lâmpada pronto a obedecer. A que manter o mistério na arte de viver. Se a felicidade não é mérito, se mérito não há prazer. E se discorda, está puro, faz a tua ciência. Eu sou mais um maluco a queimar massa cinzenta. E antes vejo o futuro, vou padecer da doença. A depressão me frustrado que não existe. Porque pensa, às vezes é indecente o que nos diz toda a gente. O caminho é para frente, que atrás vem gente. E nas entrelinhas a dica que fica implícita. Se esbarras em alguém, não hesita, pisa. Às vezes é indecente o que nos diz toda a gente. O caminho é para frente, que atrás vem gente. E nas entrelinhas a dica que fica implícita. Se esbarras em alguém, grita, pisa, pisa. Evoluir é saber aceitar os erros do passado. Dar conta que não é elixir que nos afoga, são os bocados. Disfrutar de cada instante, doce ou amargo. O ponto rir as gargalhadas, cruzado nos prantos. Não há receita ótima para suprir imperfeição. Não tenho as dicas do queijo, nem escorrega do sangue. Eu sou icono, porra, e tu descobre quem és. Porque a diferença é pouca e tem que beijar com o teu pé. E para com essa mania de crescer melhor em tudo. Então depressa, estás em cima, não forçado nem tudo. Não vivas em competição, vamos todos para os palmeares. A vida é uma celebração, alegra por teres participado. Às vezes é indecente o que nos diz toda a gente. O caminho é para frente, que atrás vem gente. E nas entrelinhas a dica que fica implícita. Se esbarras em alguém, não hesita, pisa. Às vezes é indecente o que nos diz toda a gente. O caminho é para frente, que atrás vem gente. E nas entrelinhas a dica que fica implícita. Se esbarras em alguém, grita, pisa, pisa. Yeah, grita, pisa, pisa. Isto, se queres ser alguém na vida. Mas é mesmo pisar, tipo aquele pisado antigamente. Um, dois, três. Pisa, pé. No contrário, tá batendo, pois, já? Estou gritando, tá nervoso, tá pisado da gente. Dele.